salve. Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que a conversa ficasse gravada para sempre? Foi assim que surgiu o nosso podcast. O Salve se trata de conversas em que você vai sentir vontade de estar com a gente. Queremos que você se sinta próximo de nós. Qualquer assunto é assunto para o Salve e é impossível tentar adivinhar qual será o próximo. Começando mais um podcast aqui no Salve para você que escuta aí no seu ouvidinho, como dizem os poetas, o ouvidinho malicioso de quem escuta o Salve, nunca está sozinho, está acompanhado de mim e do nosso querido apresentador Dedezinho Ramos, mais uma vez aqui. E aí, Dedé?
Salve, salve, Lazão, salve, salve, ouvintes do Salve, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E, puta, mano, que alegria estar no seu ouvidinho, logo de manhã, logo de tarde, logo de noite, pra você ouvir a nossa voz, pra você ouvir a nossa conversa. E é um sentimento maravilhoso saber que eu tô todos os dias na sua cabeça. E hoje, como o Léo bem disse, não são só nossas vozes que vão ecoar na sua cabeça. Nós temos também a presença mais do que carimbada, quase uma bancada fixa aqui do Salve, o nosso queridíssimo Rafael Daoud. Tudo bom, Rafa?
Tudo certo, Dedé. Salve, Léo. Salve, Dedé. Acho que essa entrada minha também tá ficando mais emblemática, né? Esse tá. Salve, Dedé. Salve, Léo. E mais um
tá mais aí, batido.
Um prazer. Tá batido já. Acho que,
tá
acho
mais
que
batido.
Tá que... mais batido que o Léo falando que uma pessoa mais que especial. Porque essa daí também já tá bem batida. É. Que o Léo só
eu
fala
não vou,
isso.
Eu não vou mais falar assim. Eu acho que eu vou ser mais direto agora. Eu vou falar mais.
É, tem que ser.
Ah, a galera já sabe, mano. A gente fica enrolando pra cacete pra falar o tema também. A porra do tema tá na descrição, tá ligado? Você tá vendo, salve? Pô, você já sabe que a gente vai falar de filme, né? E hoje a gente vai falar sobre os nossos 5 personagens de filmes preferidos, pessoal de cada um. A gente já falou de série semana passada, se você não escutou, escute. E eu tô muito ansioso novamente para saber quais personagens que os meus companheiros aqui de bancada colocaram. E eu não sei vocês, mas eu acho que vai ser uma discussão talvez até melhor que a da semana passada.
Eu acredito que sim. Porque semana passada a gente teve muitos personagens iguais, né?
Deu match.
Só que sim. Acho agora que com filme vai ser um pouco diferente. Porque a gente
é um universo maior. Diferente.
É, também, um universo maior. Mas antes a gente começar esse episódio, a gente tem um recado pra você que ouve o Salve, que ouve a gente semanalmente, que gosta do nosso papo, que é o seguinte... Ajude o Salve a crescer, cara. Eu sei que você conhece aquele seu primo cinéfilo chato que não gosta dos filmes da Marvel. Eu sei que você conhece pessoas que gostam de cinema, que criticam o cinema. Então manda esse episódio pra ela. Manda esse episódio pro seu primo, pra sua prima, pro seu crush, pro seu namorado, qualquer pessoa que goste de cinema, porque com certeza ela vai adorar o papo do Salve e quem sabe os outros papos que o Salve tem no Spotify e também no YouTube, certo, Leozão?
Certíssimo, Dedé. Como você fala usando as palavras bonitas, o que, que o Rafael tá discordando aqui? Não tá discordando, Rafa?
Eu não tô discordando de coisa nenhuma, eu tô só admirando essas palavras belas que saíram da boca de André Ramos.
É, palavras belas, mas agora, papo sério. Você que tá escutando a gente, que gosta do Salve, compartilha aí com a galera, manda no WhatsApp. Se você conhece algum amigo que gosta de podcast, indica a gente, porque a gente precisa da sua ajuda para fazer esse projeto crescer e continuar sempre trazendo esse conteúdo legal, da hora e inusitado, no qual, como eu já disse, você não pode esperar qual que vai ser o próximo. Então, hoje a gente fala de filme, semana que vem, pô, a gente pode estar falando de...
Física quântica.
É, quinidoblastos no... sei lá o que era essa porra. Vamos, sem mais delongas, vamos pro episódio.
Bom, e para começar essa lista, eu vou querer começar essa lista para abrir os nossos trabalhos. E eu vou começar já falando de cara que eu roubei, tá? Eu roubei muito, porque...
O que, que você roubou, porra?
A lista eram 5 personagens, correto? Só que, puta, mano, eu fiquei muito em dúvida. Que é o seguinte, eu gostei muito de Pantera Negra. Só que o vilão de Pantera Negra, que é o Killmonger, eu também apaixonei completamente por ele.
Então, justo. Não...
Obrigado, porque, né? Porra, os caras é foda. Então eu não consegui escolher um personagem só entre o Pantera Negra e o Killmonger, o vilão. Então, pra começar os trabalhos, pra já tirar esse peso das minhas costas, estou abrindo aqui o jogo. Eu roubei, sim, e os meus personagens são o Pantera Negra e o Killmonger. Porque, pelo amor de Deus, eu, particularmente, eu sou um cara que gosta muito de filme da Marvel, de filme da DC, assisto bastante. E Pantera Negra é o meu preferido, de longe é o meu preferido. E tanto o Pantera Negra quanto o Killmonger foram personagens que, cara, marcaram muito, muito. Puta. Primeiro que ver o Pantera Negra é muito da hora, porque, porra, moleque, o Pantera Negra, ele é pica, tá?
Aquela cidade lá, viado. Não, parênteses. O que vocês me dizem da notícia de que o Akon tá construindo a cidade lá do Pantera Negra na África, viado?
Mano, apenas o Akon achou a frutinha que dá o poder pro Pantera Negra, tá plantando isso e virou Pantera Negra, a gente não sabe, tá ligado?
Porra, imagina, o primeiro super-herói que vai existir na história é o Akon.
Ah, eu ficaria muito feliz, eu tenho que admitir.
Pô, ele tem uma música com o Jake Peralta, o cara não tava brincando.
É verdade, essa é uma música muito boa, inclusive. O Dedé que me apresentou ela.
Também me apresentou.
Pô, imagina no Jornal Nacional. Boa noite. O primeiro super-herói foi finalmente criado. O rapper Akon deu uma entrevista coletiva na qual ele fala que recebeu os poderes e conta como foi sua trajetória. Aí mostra, tipo, aquele VTzinho lá do Akon. Eu tive minhas forças no Lonely, I'm so lonely. Naquele momento de solitário, eu comecei a refletir e achei este fruto que hoje me torna um super-herói. Já imaginei isso. Acho que eu viajei muito agora.
acontece. Mas, pra abrir os nossos trabalhos, a minha primeira escolha é Pantera Negra / Killmonger, tá?
Então... Não, justíssimo. Ainda mais com que tudo que ele representa, né? E também pelo que aconteceu recentemente, né? Uma pena.
É puta.
Mas 2020, esse personagem é incrível mesmo.
Se 2020 já não tava sendo uma porcaria pra todo mundo, o Pantera Negra ainda vai aparecer, então...
É. Mas justíssimo estar na lista, Dedé, né? Justíssimo.
Muito obrigado. Mas ele virou um símbolo, mano.
Virou.
Foi, não, tipo,
sempre.
Um herói, assim, que vai ser muito marcado durante muitas gerações, assim. A gente... Foi há pouco tempo que lançou, né? Faz uns 3, 4 anos que lançou o filme.
É, acho que foi 2018, se não estiver errado. Mas a questão maior é a questão da representatividade, mano.
Isso, assim, exatamente.
Quanta gente negra que viu o filme e falou, caralho, finalmente tem um de mim ali na tela sendo herói.
Uhum.
Porra, isso é muito
foda. Acho que o elenco era 100%
negro,
de pessoas pretas, não
é?
Acho que, sim, tipo, os principais, vamos dizer assim. Tinha um ou outro figurante ali, personagem muito secundário, mas sim. Então, acho que a gente começou essa lista bem, com personagens bons. Eu quero que vocês tragam personagens bons, tá? Então, por favor... Quem quiser começar?
Só tem fera na minha lista, vamos aí,
Rafinha,
tô curioso.
Ô, Dedé, mas só uma dúvida, você matou dois já personagens ou esse aí valeu por um?
Um só, por favor.
Por isso que ele roubou, por isso que ele roubou.
Entendi. Roubei. Beleza. Tá, o meu, que nem no outro podcast, não tem ordem, porque é muito diferente os ambientes, mas vou começar com o que me marcou demais, assim, esse filme me marca muito. Mas esse personagem, acho que ele reflete muito também na vida. Que é o Coach Carter.
Oh.
Samuel Lee Jackson.
Cara, eu acho que eu não vi esse filme.
Tá louco.
Você não viu esse filme, Léo?
Eu vi repetidas vezes.
Como assim você nunca viu esse filme, Léo? Coach Carter?
Mano,
que é isso?
Se bobear, tu viu, Léo.
Se bobear, tu viu. Exatamente. O problema é que se bobear, tu viu. Esse cara, esse filme, eu acho... Ô, Léo,
eu vi, mas faz muito tempo, mano. É uma ótima, porque eu vou com certeza ver esse filme hoje ou amanhã.
Mano, esse filme é sensacional. O Samuel Jackson faz o papel lá de um treinador que pega um time ali de uma escola, acho que é de subúrbio, né? A escola, e, mano, a lição de vida que ele dá pros caras ali é bizarra, né? Então, e era bem na época que a gente fazia vôlei ali com o time, que a gente via esses filmes. E por isso que eu achei que tu tinha visto, Léo.
Não, não vi.
Mas, pra quem não viu esse filme, então, mano, esse filme dá uma visão muito, muito legal, assim, de time, assim, né, de valores corretos. E o papel ali do Coach Carter, né, do Samuel L. Jackson, ele é essencial. Ele é também uma figura importantíssima ali pra passar essas mensagens.
E da hora que o filme, as ensinações do filme vão muito mais além do
Ensinamentos.
que ensinações, ensinamentos. Ninguém é professor Pasquale aqui, calma. Vai muito além do basquete, mano. Foi exatamente o que você falou. Você aprende sobre o basquete, sobre a equipe e tudo mais, mas vai muito mais além. Então, puta, ótima, ótima escolha.
Com certeza, eu adoro filme assim, mano. Eu acho que eu assisti, mas faz muito tempo.
É, baseado em fatos reais, né? O Coach Carter,
É
eu
isso
acho
que
que
eu ia
é. Eu acho que
perguntar.
é, mas é que faz tempo que eu vi também, mas eu já vi tantas vezes, mas eu acho que ele é baseado em fatos reais também.
Ó, vou mandar o meu primeiro então, e eu vou ser justo comigo, eu vou colocar o primeiro nome que veio na minha cabeça. Talvez eu siga essa linha de raciocínio. Primeiro personagem foda que vem na minha cabeça, mano, é o Coringa. Não tem como ser diferente. Eu acho que talvez ele esteja na lista de algum de vocês, tá?
Tá na minha lista.
Tá, mano. O Coringa, e eu não vou nem falar um Coringa específico. Para mim, são dois, assim, muito marcantes. O primeiro, do Heath Ledger, absurdo. Aquele Coringa que, daquela cena que ele fala, tô com lápis na mesa, vou sumir com ele bate na cabeça do cara. E, mano, o ator entrando na beira da loucura ali, tanto que logo depois do filme ele morreu, não morreu, se
Morreu, morreu.
matou. Não sei se dá pra dizer, não dá pra relacionar diretamente, mas, mano, aquele cara ali pra fazer aquelas cenas, ele não tava normal da cabeça, não, não é
Não
possível.
tava, não
O
tava.
Coringa, ele leva os negócios pra beira da loucura. E aí a gente viu essa construção do Coringa nesse primeiro filme aí, que foi de 2008, do Batman. E ano passado sai o Coringa, que é meio que um Coringa Origins, né? Antes de chegar naquilo. E você vê o negócio acontecendo e o Joaquin Phoenix também numa atuação
Excepcional,
sensacional,
excepcional.
sensacional, sensacional. É absurdo, tanto que ele ganhou o Oscar, porque o filme era do Coringa. E no Batman de 2008, o Heath Ledger ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme, porque não era sobre o Coringa, era sobre o Batman, mas já naquele filme o Coringa ganhou. Então, o Coringa é um personagem assim muito marcante pro cinema em geral, e eu gosto muito da construção que teve com o Heath Ledger primeiro, e depois o Joaquin Phoenix colocando, mano, passei a entender assim a história do Coringa, aquela cena no final, sem dar spoiler, mas no auditório tem uma cena no final lá no talk show que
Cara,
é coisa de
mano,
outro mundo.
aquela cena. Não, e tem a participação do Robert De Niro, que é pra mim um dos melhores atores que existem.
Sim.
Quando o filme
Quando.
assim coloca uns atores muito foda num papel muito, tipo assim, que
Um
aparece
minutinho,
pouco,
né?
é muito bom.
Então.
Mano, mas quando tu falou do Coringa, mano, eu vou te admitir, eu esqueci totalmente do filme do Joaquin Phoenix do ano passado. Totalmente. Porque
Você pensou no do Heath Ledger?
quando eu penso em Coringa, eu penso nele, no Heath Ledger. Fácil, 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 mano. Porque, tipo, quando eu vi esse filme, mano, eu tava numa fase muito, sei lá, tava piroquinha da cabeça, tá ligado? Tipo, adolescente tentando se encontrar no mundo. E caralho, o Coringa, mano, é um personagem muito marcante. Muito marcante. Então, eu fiquei muito fissurado no Coringa, só no Coringa, por conta do filme, puta. Foto de perfil em site era o Coringa
É
e fazer Coringa.
verdade. Você já chegou aí fantasiado de Coringa numa festa fantasia?
Já,
Bad
já.
joke? O bad joke era
Bad joke no meu Instagram era do
Caraca,
Coringa.
que brisa!
É
Era
verdade, é
eu não
verdade.
sabia disso. Eu não
É,
sabia que era
mano.
disso.
Né, mano? O
É
Coringa.
verdade, Zé.
O Coringa influenciou muito a minha adolescência, tá ligado? Então, mano,
Caraca.
o Coringa pra mim também tá na minha lista porque é um dos personagens que mais me marcaram, mais me fissuraram. Puta. Adoro, adoro, adoro o Coringa. Adoro de verdade. Então.
Entrou ali na minha lista, mas não no meu top 5, mas entrou
Justo.
ali pra disputar. É que não me marcou. entendeu? Justo. Eu acho um dos melhores filmes que eu já vi, assim, tanto o do Batman quanto o do ano passado, né? O do aquele que falaram que foi uma. Tiro no pé, aquele daquele do Esquadrão Suicida, acho que é bem chato, né?
Mano, é uma merda. É uma merda foda.
Aquele nem é o Coringa, pô, né?
Mano, é uma merda foda.
Pô, é uma merda foda, velho, tá maluco. É o Coringa, só que, mano, é um Coringa, tipo...
É o Coringa do Diniz.
É o
Coringa, Coringa mimado,
do Diniz.
Mano, é um Coringa mimado, mano.
É o Coringa do Manzini.
O Coringa do Heath Ledger é o Pepe é o Coringa do Pepe Guardiola. É o do Joaquin Phoenix é o Coringa do Jürgen Klopp. O do Jared Leto é o Coringa do Cuca, tá ligado? É um bagulho assim.
É, mano, é o Marcelo merda. Chamusca.
Puta que pariu. Uma merda foda, cara. Uma merda foda.
Mas... é isso, minha opinião, Coringa. Minha lista e a lista do Dedezinho.
Justo, justíssimo.
Exatamente. O Léo matou a primeira, que já juntou com a minha segunda. Então, meu segundo nome é o Coringa, do Heath Ledger. Então, eu passo pro Rafa. Falou o segundo personagem dele. Rafa, por favor.
Vamos lá, então. O meu segundo nome... Deixa eu ver qual que eu vou jogar na roda agora. Mas eu vou jogar aqui um nome de também de um dos melhores filmes que eu já vi, que é um de um assunto que eu gosto muito, que é esse negócio de espaço sideral, essas coisas. Que vocês já viram aquele filme Estrelas Além do Tempo?
Nossa, puta, confundi com
acaso,
outro.
É das mulheres negras que trabalharam na NASA.
Ah, eu vi. Tá. É esse mesmo, eu vi esse filme.
E a personagem principal, a Katherine Johnson, que é feita pela eu não sei se eu pronunciar, mas acho que é Taraji Henson. O nome da personagem é Katherine Johnson. E, mano, eu acho que tem... Esse filme, eu sou apaixonado por esse filme. E essa personagem, cara, tipo, acho que as três ali, né? Se eu pudesse roubar que nem o Dedé, eu faria então os três ali. As três principais. Mas acho que ela é mais... ela conquista mais, eu acho, ali no filme. Mas, enfim... eu botei o nome dela por causa disso. E acho que o filme também é fatos reais, então acho que eu trouxe. Acabei de perceber que eu trouxe acho que filmes baseados em fatos reais. Cara, acho que mostra ali toda essa questão do racismo, do machismo. E mano, saber que é real isso, velho. A mulher foi lá numa sala só com um homem. Tem o Kevin Costner, que, tipo, eu amo esse ator, velho. E ele faz um papel importante ali também. Não sei se foi assim na vida real, não sei se deram ali um crédito a mais por causa
Costner,
do papel do homem ali.
Não acho que o Kevin Costner era um matemático que trabalhava na NASA. Eu acho que ele era só...
Não, digo, é um cara de mais desconstruidão. Porque, assim, tem uma cena desse filme que é emblemática, que ele vai ali na... Que vocês lembram, não sei se vocês já viram esse filme, mas tem uma que ela vai no banheiro, que todo dia ela ia num banheiro que era 2 km dali, porque não podia ir em banheiro que era de gente branca. E aí o Kevin Costner, né, no papel do cara lá, ele fala assim, porra, onde tu tá indo todo dia, tá ligado? Ele vai lá com um machado, pega o... ele bate numa... tinha um... porra, esqueci o nome agora. Uma placa, exatamente, que tava escrito, Colored People. Aí ele bate naquela placa e fala, mano, foda-se essa merda. E, pelo amor de Deus, né? Mas não que o filme seja feito por isso, é que esse papel é muito legal também. Mas o dela, né, de ter uma cena lá que os caras, tipo, preconceito pra caralho com ela. Ela vai lá, pega um giz assim, escreve o bagulho. E é ela que participa da operação final ali. Tipo, é ela que faz a ida do homem ser bem sucedida, que eu não lembro agora se é até o espaço ou até a lua, eu acho que é até o espaço só, na verdade, né, a ida. Mas é um personagem emblemático ali da...
Esse filme é muito bom, muito bom.
Muito bom, mano.
Ele é bom muito foda, mesmo. Que nem o Era Merda Foda, esse filme é bom foda.
Esse filme é bom foda, mano.
Belíssima escolha, bom, Rafa. Foda. Eu vou no segundo nome que eu pensei, então. Eu tô sendo justo. Cara, o segundo nome que eu pensei foi Hermione Granger, de Harry Potter. Harry Potter. Mano, a Hermione, ela faz tudo no Harry Potter. Tudo. Se não fosse por ela, eles tinham rodado no primeiro filme. E tinham rodado em todos os outros. A Hermione é a alma do negócio lá, mano. E, nossa, mano, o jeito que ela vai crescendo, a gente acompanha a... a Emma Watson desde criança. A gente, tipo, viu ela crescer vendo os filmes. Isso é muito...
Isso é muito, bizarro, né, cara?
Isso é muito bizarro. E aí, chega no final, ela já tá de uma mulher, né, no último. Uhum, e ela é uma bela mulher, né? A gente viu ela de... A gente viu ela crescendo e tal. E aí, o Harry, ele fica meio insignificante, assim, tá ligado? Porque o ator fica meio esquisito ainda. E ela já tá uma mulher. É.
O ator tentou ser bem sucedido em outra... Tipo, eu não gostei muito de outros papéis que eu vi do Daniel, né? Que é o Daniel Radcliffe, acho, né?
Radcliffe.
Mas ela acho que virou até uma mulher de ativista, né?
Então... Ela é pica. Pica das galáxias. Ela que faz uns filmes foda também. Uhum. Pô, aquele filme As Vantagens de Ser Invisível lá, que ela fez, é muito legal, muito da hora.
Muito bom também.
Mas...
Ele é foda.
Mano, posso jogar polêmica aqui? Não acho Harry Potter tudo isso, brother.
Ah, eu acho que, ó, nem menos aí, porque isso aí é assunto que vai, acho que, durar uns 40 minutos.
Vai mesmo.
Só
mas
que jogar aqui.
Que bom.
A minha opinião curta. Quando eu era criança, ficou mais da hora por eu ser criança. Hoje em dia, talvez eu não achasse tão da hora que nem foi quando eu era criança. Mas, porra, quando eu era criança era do caralho, vai tomar no cu. Era as
até hoje,
que
eu tava
virando lado pro outro, aquele Cálice de Fogo que tem o campeonato lá. Nossa, aquilo é do caralho.
Não, é demais. Eu tô pra ler os livros que eu não li ainda, que eu quero muito ler os livros, porque falam que tem muito mais coisa. Mas é um filme sensacional, velho. Não dá pra falar que é ruim, não.
Não vou entrar na discussão, tudo bem? Vamos continuar na nossa lista aqui.
Bonitinho. Da Hermione, que ele falou que se não fosse ela, já não teria nem outros filmes. Mano, eu concordo, mas tem um meme que é muito engraçado aqui. Tu lembra no filme 1 da Pedra Filosofal? Que eles se conhecem, é bem quando o Harry conhece a Hermione. Uhum. E aí o óculos dele tá quebrado e ela faz tipo... Óculos reparam, que é tipo uma magia pra consertar o óculos. Aí é um meme que é assim, ela pega a varinha e ela... Avada Kedavra. E o cara acabou o filme, tá ligado? Avada Kedavra é tipo um tiro na nuca, uma Avada Kedavra, tá ligado?
É mortal. Tá.
Aí aparece os créditos. Aí tipo, sobe os créditos, tá ligado?
Mano, não duvido. Eu até acho que seria melhor se tivesse acontecido isso. Mas, voltando pra nossa lista, o meu terceiro personagem, e eu vou pegar um pouco da inspiração do Rafa, que trouxe até agora personagens que existiram na vida real. O meu terceiro personagem é Oscar Schindler, da Lista de Schindler. Que... Puta que pariu, esse é foda. Lista de Schindler, se você não assistiu, você não sabe o que é. Na Segunda Guerra Mundial, o Oscar Schindler, ele tinha uma fábrica na Alemanha nazista que os trabalhadores eram todos judeus. Todos judeus. Então ele conseguia salvar famílias, uma parte da população judaica, levando eles para a fábrica e fazendo eles de trabalhadores, enfim. Só que ele fazia isso não na maldade do alemão maldoso que vai pegar judeu e tratar como escravo, mas ele fazia na intenção de salvar essas pessoas. E puta, e aí... Não vou contar spoiler do filme, porque esse filme realmente tem que ser assistido, porque é um filme tocante pra caralho. É uma parada que, como é história verdadeira, tem um tempero a mais. Uhum. E a história vai desenrolando e ele tenta salvar mais gente, só que ele não consegue. E aí... E o personagem em si, ele demonstra uma empatia foda. Precisamente, ele ser um alemão, ele estar numa posição de poder e ele enxergar nos judeus uma população que está precisando de ajuda. E ele pode salvar. Então, em vez dele simplesmente sentar no privilégio dele bonitinho, ele vai e faz alguma coisa. E isso é muito marcante. Também conta com a ótima atuação do Liam Neeson, que é o cara do Busca Implacável. E ele
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9, 10. O 10 que foi na Lua também. Busca Implacável tá todo ano aí. Ele manda muito bem como Oscar Schindler. E eu acho que a parada que dá um tchan a mais pro personagem, acho que o Rafa vai corroborar dessa opinião, é que como é verdadeiro, mano, como isso realmente existiu, ver o cara fazendo isso, pô, caralho, esse cara foi muito pica, na moral. Sem esse cara, uma galera ia morrer. De bobeira, tá ligado? De bobeira. E o cara conseguiu salvar essas pessoas, mano. Puta, Oscar Schindler tá com certeza na minha lista. Tanto quanto pessoa quanto personagem.
Justo. Eu acho que qualquer filme que trata dessa época, que é um. Que trata de pessoas do bem, assim, que ajudaram os judeus nessa época, tipo. É sensacional. E o engraçado desse filme, né? Curioso, na verdade. É que ele é em preto e branco, né?
Sim.
Então, tipo. Eu, quando comecei a ver esse filme, eu falei, velho, eu vou dormir em um minuto, velho. Filme preto e branco. E acaba que ele mostra, tu fica lá tranquilão, 3 horas de filme preto e branco, numa história fascinante e o personagem também, justíssimo. Ele é muito bom mesmo.
Belíssima escolha. Eu não assisti esse filme. Vou assistir com certeza.
Vale a pena, mano. Se eu não estiver errado, tá na Netflix.
É, com certeza. Pô, deve ser foda mesmo.
Uhum.
E aí, Rafinha, manda bala no teu terceiro.
Então vamos ver meu terceiro. Tá. Esse aqui, eu acho que ele é muito emblemático. Eu tenho muita, sei lá, palavra. Aquela, quando você se relaciona, assim...
Intimidade.
Identidade com esse personagem, que eu gosto muito... Eu sou fã desse personagem, que é o Woody.
Do Toy Story.
Woody Toy Story,
olha,
mano.
Olha só, velho.
Eu pensei no Woody do Toy Story.
Mano, o Woody eu acho ele foda. Só isso. O cara é foda. Eu acho que ele representa ali... Eu adoro Toy Story, né? Mas acho que o Woody ele representa essa questão de ser fiel, né? De saber as origens, de... Né? De saber quem são os verdadeiros amigos, de passar um perrengue assim pelo outro, de fazer alguma coisa a mais pelos amigos. E eu acho que os 4 Toy Stories, eu odeio quem fala que o 4º Toy Story estragou a saga, eu acho que os 4 são fantásticos, os filmes. Mas acho que o Woody, até ali no 4º filme, adorei o final, não vou falar aqui pra quem quiser ver, mas mostra ali, acho que dá um desfecho na trajetória dele. Né, como esse amigo fiel que ele é. E não sei, eu acho que o Woody não tem muito mais o que falar. Ele é foda,
Woody,
e tá na
Woody
minha lista.
O Woody é líder, mano. Ele é o general das tropas. Ele junta todos.
Woody é líder, mano.
Ele trabalha com um grupo ali de pessoas totalmente diferentes. Um cabeça de batata, um dinossauro, aquele cachorro grandão. E ele consegue comandar todo mundo na mesma
o
sintonia.
Slink.
Pô, ele é.
O Slink é muito pica, tá?
O Slink é foda.
O Woody é foda, mano. Não, o Woody é foda. Me arrepia,
Woody. Mano, Toy Story pra mim, quando eu penso em Toy Story, pra mim tem uma cena que é do Toy Story 2, que é a restauração do Woody, que vai o cara, costura o braço do Woody, passa.
Nossa,
tinta.
Isso é mais gratificante da história, galera.
Obrigado, velho. Obrigado, exatamente. Essa cena eu consigo assistir, tipo, ela em loop umas 2 horas, só assim, tipo, isso daí, moleque. Pinta essa botinha aí, meu filho. Isso.
Caralho,
moleque. Mano, essa cena é muito boa, velho.
Nossa, e a cena do Toy Story 3. Se vocês não choraram no Toy Story 3, eu vou desligar essa ligação agora.
Não.
Porque
chorei, fato.
Não,
eu saí em prantos daquele cinema, moleque, naquela cena.
Chorei.
Eu chorei muito ali, caralho.
Mano,
me emocionou muito.
Mano, eu sou um cara que chora fácil. Choro bem
eu
fácil.
Eu também.
O filme da Pixar é batata, eu tô chorando. Eu chorei em Up, eu chorei em Os Incríveis, eu chorei em Ratatouille, chorei em tudo.
Agora, também, a mano. Vida é uma festa.
Todos, não, todos, Coco todos a fala, Pixar, né? Eu acho.
Coco nem se fala, pelo amor de Deus. Mas essa cena do Toy Story. Você tá maluco, moleque. Você tá maluco, eu tive que ser
e
parado.
Sabe o que eu lembro?
Cinemarcas, tive que me tirar da sala, porque eu não conseguia, mano. Eu fiquei em posição fetal assim.
sabe o que foi da hora? Porque a gente viu o Toy Story assim, lançou quando a gente era bem pequeno. E nesse Toy Story 10, foi em 2010. Toy Story 3 foi em 2010, confundindo que os nomes aqui. Ele foi lançado em 2010, então a gente tinha 12 anos na época. Eu, quando assisti, eu tava meio.
Sério?
Aham.
Caraca.
Eu tava meio que me identificando um pouco ali com o Andy, que já não é mais criança, sabe?
Sim. Acho que foi intencional, né, mano? Foi intencional essa intersecção.
Os caras lançaram só porque a gente nasceu em 98.
É, pô, porque Eu acho que o primeiro Toy Story saiu o quê? 97, 98?
Era bem antigo, era bem antigo.
Então, assim, o Toy Story 1 é de 96.
95.
Caraca.
Toy Story 2 de 99 e o 3 de 2010. Ficou 11 anos.
Olha que... Mano, que louco, velho. Que isso? 99 e o 2, mano.
Isso, nossa. É. Eu lembro que tinha, mano, nas primeiras, aquelas VHS, assim. Sim. Tinha o Toy Story.
Pô, eu... Mano, para pensar, mano. Um filme de 95. O Toy Story 1 é muito bonito, velho.
É muito bonito. É bonito.
Porra, 95 os caras fazendo aquilo, velho. Tá maluco.
Sim.
Eu não entendo como é que os caras fazem desenho animado, assim. Eu acho,
eu também não. Eu acho muito absurdo. Isso é um negócio que eu... É minha meta de vida descobrir isso, juro por Deus. Porque eu não consigo imaginar que tu... Óbvio que eu vou falar um negócio muito primitivo, né? Que é desenhado toda a cena. Mas eu acho que é, tá ligado? Porque... Então, não tem como mexer.
Não, então, eu acho que eles desenham frame por frame, velho.
Sim.
Ou como o Rafa falou, o que isso? Ele desenha frame por frame. É muito primitivo e hoje em dia o bagulho já tá muito avançado. Ou, mano, sei lá, velho. O que realmente...
Ou ele desenha um milhão de frames, que é, tipo, absolutamente impossível.
Vamos assistir um documentário sobre isso, a gente fala num episódio contando como é que faz.
Vamos.
Eu acho justo.
Não, beleza. Vou mudar de Toy Story pro meu terceiro, também o terceiro personagem na minha lista que eu pensei. É de filme da... Eu acho que é da Marvel, né? Eu não sou de muito de filme de herói, mas... Mas esse personagem, ele é muito marcante, que é o Tony Stark, o Homem de Ferro. É uma mistura de herói com celebridade e um cara extremamente confiante, mas que chegava lá e arrumava a porra toda, rico. Mas, mano, a densidade que se criou em torno desse personagem, de como o Robert Downey Jr. atua bem nele, é um absurdo. E apesar de eu não ser muito fã de filme de herói, eu não consegui não pensar nele. Eu pensei, puta, que personagem marcante, Tony Stark.
Uhum.
Mano...
Deu na cabeça justo.
É, puta. O foda pra mim do Tony Stark é que ele tá muito interligado com o Robert Downey Jr., como tu falou, mano. Quando eu penso no Tony Stark, eu penso no Robert Downey Jr., e vice-versa. Pra mim, não tem como fazer essa separação, sabe?
Sim, sim.
Quando ele tá dando entrevista pro cara, eu acho que é o Tony Stark.
Ele é o Tony Stark, é.
Então,
mano, ele criou uma aura do personagem muito grande.
Ele virou herói. É parecido como quando o Murilo Benício atua sendo o Murilo Benício em qualquer novela. O papel dele é ser o Murilo Benício, tá ligado? O Caminha! Esse foi o... Esse era, ele tava mais Murilo Benício da vida. Ele deve chegar em casa e falar: ô filhinha, pega uma breja lá pro papai.
Moleque, o Murilo Benício, ele é um capítulo à parte da dramaturgia brasileira, tá? Yeah. É um capítulo à parte. E é difícil achar um sentido na mesma frase que coloque Robert Downey Jr. e Murilo Benício. Mas você conseguiu, Léo. Parabéns pra isso, tá?
É verdade, esse foi longe. Mas falando ali do Tony Stark, cara, eu acho justa a escolha. Eu gosto muito de filme de herói, mas eu não sou muito ligado na história. Tipo, aquelas, Capitão América, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Mas o Tony Stark, pra mim, tipo, eu tive paixão por esse negócio. Eu gosto de engenhoca, né? E quando tu vê ele fazendo umas engenhocas meio maluca ali do nada, porra, eu acho muito da hora isso, velho. É umas engenhocas muito maneiras, mano.
É muito pica, viado. E ele tem todo o recurso pra ele fazer isso, tá ligado?
Mano, no primeiro filme, o cara faz uma armadura na caverna do Afeganistão,
sim,
mano. Com sobra, velho. Que isso, sim, bicho? Que isso, mano? E eu tô aqui lutando pra usar uma calculadora científica, tá ligado? Porra, entende que tem uma diferença, né? Pô, é foda. É foda. Mas ótima escolha, Léo. Ótima, ótima escolha.
Também gostei.
Mano, eu vou pro meu quarto aqui. E esse nome, tipo, eu tinha montado minha lista e aí eu tava tranquilo, só que eu fui dar uma revisão e eu vi que eu esqueci esse nome, mano. E esse cara não pode faltar. Meu quarto nome é o Forrest Gump.
Puta, Dedezinho. É o meu quarto nome também. Eu ia falar ele agora.
Ah, moleque,
caralho!
Eu ia falar ele agora.
Que é isso?
Forrest Gump, velho.
Vocês bateram dois já da lista.
É, olha só, mano. Quem diria? Puta, tanto filme pra assistir. Puta merda, né? É... Mano, Forrest Gump. Primeiro que o filme é inacreditável, mano. O filme é...
O filme é surreal.
É lindo, é lindo.
É muito bem feito. As montagens são muito bem feitas. A história é muito bem feita. Ele vai exatamente nos pontos onde aconteceram a cultura americana. E se você conhece, tem uma noção maior e consegue ver esses eventos históricos, você entende a magnitude da cena que está sendo mostrada. Mas, falando do filme, agora falando do personagem, o que o Tom Hanks faz é sacanagem, tá? Porque ele conseguiu interpretar alguém que tem uma dificuldade de se comunicar, de ter uma relação, de poder entender as nuances da vida, só que ele é uma pessoa tão pura, tão do bem, tão sem maldade na cabeça, que você, caralho, mano, eu não posso fazer mal pra esse cara, velho. Esse cara é muito da hora. Esse cara é muito da hora. Então, moleque, Forrest Gump, ele me dá essa sensação, sabe?
De é sentar, isso mesmo, dá.
De sentar com ele e bater uma resenha monstruosa, mano. E deixar ele falar. E deixar ele falar, mano.
Ele é a pessoa mais pura, assim, que eu já vi. A atuação do Tom Hanks nessa pureza é sensacional. E as coisas vão acontecendo na vida dele. É, isso que é o mais louco. Esse filme é um masterpiece, velho. É, porque imagina a criação. A primeira coisa que eu lembro, assim, quando eu penso nesse filme é que acontece muita coisa. Acontece coisa diversa pra caralho, em vários lugares diferentes. É como se fossem vários filmes que poderiam, tipo, dentro de um só, assim, várias histórias. E ele é extremamente bem contado. E o louco é que essas histórias, elas só acontecem no filme justamente pelo fato do Tom Hanks e o Forrest Gump, né, ser tão genuíno e puro. Porque as pessoas percebem isso. As pessoas no filme, as oportunidades na vida dele acontecem por causa disso. E, nossa, é sensacional esse filme. Não tem como não citar o Tom Hanks e não lembrar dele.
Muito bom mesmo.
Pô, e o Tom Hanks já apareceu aqui como Woody. Apareceu de novo como Forrest Gump. Tom Hanks. Ah, ali, ó. Na meiuca dos meus.
Apareceu o quê?
Ele dubla o Woody, cara.
Ele dubla o Woody.
Ele é o Forrest Gump, cara. Tom Hanks é um ator muito bom, né, mano? Vamos ser sincero aqui.
Ele é bom. Ele é muito bom, mano.
Ele é pica. Eu gosto do filme lá do Sully, Herói do Rio Hudson. Ele
Sully, fica igual, pô, ele Código da Vinci. É. Ele é muito bom, mano.
Náufrago, ele é muito bom. Ele e o Wilson, tá maluco? Ele não lembra do Wilson.
Muito bom.
Bom, eu falei o meu quarto nome. Eu acertei o quarto nome do Léo, sem querer. Então, Rafinha, o seu quarto nome, por favor.
Difícil, eu não sei se eu boto agora. Não tem mais dois na minha lista, não. Tipo, ainda tem dois lugares, mas eu tô aqui na bancada com quatro. Tô escolhendo o que a gente faz. Tá sendo do feeling. Mas, ó, eu já decidi. Meu quarto lugar, não de ordem, mas de fala, vai ser o August Pullman. O menino do Extraordinário. O menininho que faz o filme... O menininho que faz aquele filme O Extraordinário, que é uma criança que tem deficiência na cara, que tem...
Ah, tá. Já sei.
Vocês já viram esse filme, né?
Eu vi.
Pelo amor de Deus.
Sim, sim.
Puta, esse eu não vi, mano. Esse eu não vi.
Que isso. Ô, Dedé, esse é pra hoje, tá? Esse é pra ver hoje, cara.
Pô, mano, tem esse filme... filme? Oi? O Owen Wilson.
O Owen Wilson é o pai do menino.
Caraca, da hora.
E, ó, história real também. Mas é história real também. E, bom, esse menino aí, acho que ele... Eu não sei qual a idade dele, não vou nem chutar aqui, porque deve ter... Não sei, deve ter uns 12, 10, não sei. Mas o filme conta a história aí de um menino real, né? 10 anos. De um menino que... Enfim, tem esse problema na cara, né? De passou por diversas cirurgias. E enfim, vai pra uma escola nova, aquela idadezinha... Que as crianças são muito inocentes, mas já tem o bullying. E ele sofre pra caralho. Ele é traído, não vou falar, né? Mas acontece um monte de coisa com ele. E, porra, o moleque de 10 anos, né? Ensina pra nós ali uma lição no final que... Não, juro, tu tem que ver esse filme hoje, acho. Mas assim, tu não consegue não chorar. Tu chora, acho que o triplo de This Is Us, entendeu? É,
moleque,
é esse nível,
sério?
Assim.
É tá esse nível. Sério?
É foda, é foda.
É foda, mano. É uma lição de vida que tu fica, caralho. Então, eu tava aqui em dúvida, porque tem outro aí, personagem de superação, que eu vou citar ele aqui, mas não vai entrar na minha lista, mas eu não vou deixar ele passar batido aqui. Que é daquele filme O Invencível, não sei se vocês já viram. É Luis Zamperini. É uma história real também, de um corredor de atletismo que vai pro Japão numa guerra e ele fica 48 dias num bote com outros dois amigos e tal. Aí os japoneses sequestram eles no mar, ele vai pro campo de concentração japonês. Mano, o cara passa por um monte... O cara passa por um monte de perrengue, e a história é real também, então tu fica... ali é a história de superação mesmo.
Sabe quem dirigiu esse filme?
Eu acabei de ver isso também.
Invencível? Angelina Jolie.
Eu ia fazer um quiz
quem?
Pra ele.
Angelina
Jolie.
Angelina Jolie dirigiu esse filme, que da hora, velho. Eu não sabia que ela era diretora. Nossa, mano, esse filme é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo, tipo... Ele tá num dos meus tops aí filmes, mas... É que eu acho que o ator, ele faz um... Tipo, tu sente o sofrimento do cara, a superação. Tem uma cena lá que é emblemática, que ele... O cara fala assim, se tu não levantar esse pé de... Essa madeira, tipo, era um tronco, assim. Se tu não levantar isso, eu te mato, tá ligado? E o cara tá fino, assim, mais magro que eu há 3 anos atrás, assim. Pega, assim, a... Ele pega o bagulho e vai levantando com calma. Tá ligado aquelas cenas de... Que faz...
Pra levantar o peso, montrão.
Tipo, e é sensacional, mas... O August Puma, acho que tá na frente dele ali na minha lista. Porque... Vejam esses dois filmes então, mas... Tirem suas conclusões. Mas... Perfeito. Duas lições de vida importantíssimas.
Perfeito.
Perfeito.
Pô, moleque. Eu falei que eu tinha um nome... Que vai... Acho que vai pegar você de surpresa. E é o meu quinto nome. Porque... Esse personagem, ele tem a vida...
Qual?
Calma. Esse personagem, ele tem a vida que eu queria ter, tá? Se eu tivesse o trabalho dele, se eu fizesse o que ele faz, eu seria muito feliz, porque eu estaria em contato com uma coisa que eu adoro, sabe? Adoro. Então, o personagem que eu trouxe é o Larry Daly, de Uma Noite no Museu.
Caralho, mano, eu amo demais. Ele tava na minha.
Esse muito filme foda. É bom pra caralho, moleque.
Larry Daly dos aparelhos dele, velho.
Ele
puta,
mesmo.
Vai se fuder, mano.
Moleque, papo reto. Eu devo ter assistido Uma Noite no Museu umas 30 vezes no ano que saiu. O 2, eu assisti umas 15, tá ligado? Mano, é porque, tipo,
caralho.
Pensa aqui comigo, só um instante. Nós tivemos a oportunidade de ir pra Nova York. A gente foi na porra do museu que o Larry Daly trabalha. Moleque, quanto a nossa cabeça explodiu a cada corredor que a gente virava naquele museu?
Sim. A minha explodiu.
Sim, a minha também. A minha também.
A partir do momento que você pode conversar com as estátuas, você pode conversar com a porra de uma baleia azul, filho. Tu não vai... Tu não acha que isso vai ser na hora, cara?
Você ia dar pra caralho. Ser amigo do Robin Williams e do Owen Wilson, em miniatura, tá ligado?
Ai, cara.
Só imagina essa resenha. Tu, a cabeça da Ilha de Páscoa, Átila Uno...
Átila Uno.
Aquela índiazinha lá.
Velho. A índiazinha lá... E as miniaturas.
É a Sacajawea.
Mano, é uma resenha que...
E o Dexter, o macaco.
Batendo em você. Mano, eu seria muito...
É que esse filme, o 2, mano, ele vira... O 3. O 2 e o 3 vira demais também, velho.
Baleia Azul gritando truque os caralho.
Puta, não vou nem falar da Baleia Azul, porque ela já me deu problema, assim. Mas o 2, que ele vai pro Smithsonian, lá no Washington, na capital dos Estados
Canadá,
Unidos.
Canadá, né, também. Mano, ele vai pro mundo do Canadá.
O Smithsonian é um museu enorme. E, tipo, tem coisas da história americana, tem coisas da história do mundo, tem coisas da cultura, da TV, da música, isso. E, tipo, imagina você dando aquela placa, entrando lá e você podendo ver várias coisas e vários momentos da história do universo, você podendo tocar, conversar, falar. Mano, eu gostaria muito de ser o Larry Daly, velho.
O Larry dele é foda, mano. Tem uma vida muito boa.
Eu tinha me esquecido como esse filme é bom. E o melhor é que ainda tem uma lição de paternidade, assim, no meio dessa porra toda.
Melhor ainda, no 2, ele pega a Amy Adams. Que a Amy Adams é uma gatinha, tá?
Mas ele já brisa errado, ele beijou um boneco, porra. Ele beijou um boneco animado, ele beijou um boneco de cera, velho. Não dá. Não pegou bem o Larry dele.
Isso é meio problemático mesmo.
É uma vida meio solitária, não tem uma. Porra, não beijar um boneco.
Mas ele tá em contato com a história todo momento. Então, pra fechar com chave de ouro na minha lista, Larry Daly de Uma Noite no Museu.
Belíssima escolha.
Posso fazer as honras de fechar a minha então, porque tem a ver?
Pode,
claro.
Ó, a minha. Eu acho que o Léo, eu já lembrei. Eu acho que ele acerta quem eu. Assim, ó, o quinto lugar, eu vou roubar também, foda-se. Vai estar dois filmes aqui, porque vale a pena roubar. Que tá no mesmo patamar. Mas, pelo meu retrospecto aqui, só filmes de chororô, de lição de vida, de baseado nos fatos reais. Vou trazer, então, uma pra descontrair, comedinha, né, que eu amo também. Mas aqui, ó, no mesmo patamar, de um lado. Jenko e Schmidt. De Anjos da Lei, Leonardo. O ex acertou. Mano, sensacional. Assim, a história desses dois é bizarra. Tipo, tem dois filmes que são muito bons. Salve pro Giga aí, que vai ouvir o podcast com certeza. E ele ama esse filme também. E, cara, o Jenko e Schmidt ali. O Jonah Hill, Channing Tatum, cara.
Puta que pariu, eles são adultos.
É comédia garantida.
Eles são
garantida.
É Bebeto e Romário.
É nesse nível.
É outro nível de comédia ali pra mim. É muito bom, mano. Jonah Hill é muito bom de comédia. O Channing Tatum, ele faz parte do filme do Coach Carter, mas ele já é mais um meio malandrão assim. Mas eles fazem uma comédia pra mim de alto nível que se mantém no filme 2, tá ligado? É uma comédia que se mantém no 1 e no 2. E eles estão ali no meu quinto lugar. Só que no outro lado, que também tá no meu quinto lugar, que tem a ver com o Larry Daly, cara. O Larry Daly entrou na disputa, tá? Mas eu vou tirar ele então da disputa e vou botar outro, porque era o Larry Daly que tava ali, tá? Só que eu vou botar um que tava aqui o nome. Michael Newman, o cara do Click. Adam Sandler.
Nossa, merda!
Eu pensei nesse filme também, velho.
Nossa!
Puta, mano.
Michael Newman, filme, o cara do Click.
Esse filme, caralho, esse filme é muito foda. Eu chorei nesse filme também. Quem não chorou
nesse filme?
Mano, esse filme, aquela cena final...
Aquela cena dele com o pai é foda.
Nossa,
mano. Não, e quando ele também tá no chão, na chuva... Mano, mas ali, acho que foi ali que eu comecei a ter o gosto pro comédia, se pá, velho. O Adam Sandler, pra mim, foda-se quem fala mal do Adam Sandler. O cara é bom de comédia,
ele é
velho.
Bom,
o cara é bom na
é bom.
Comédia. Ele é igual em todos os filmes.
Então,
Adam é bom
Sandler,
de comédia.
O Adam Sandler, ele é que nem o Murilo Benício. Ele faz o papel de Adam Sandler.
Ele faz, mas ele é muito bom. Adam Sandler.
Manda bem pra caralho.
Moleque, tu
mandou. Ele é muito bom. E o Michael Newman, puta, esse filme é muito bom, né? Caralho.
Mano, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Imagina, você ter um controle que você pode ficar...
Mano, tipo, a questão pra mim do controle do clique não é nem... Ah, eu quero avançar. Ah, eu quero... Não, mano. Simplesmente, tipo... Ah, eu quero voltar pra ver isso daqui rapidão. Tu volta. Ah, eu quero ver quanto de estatística eu tenho, tá ligado? Me leva, por favor, no momento mais feliz da minha vida. Aparece lá. Acabou, velho. Pronto, mano.
Muito bom.
Caraca,
mano.
Bicho. Incrível.
Eu acho muito da hora o poder dele parar no tempo. Quando ele tá com o cara lá no aniversário dele, ele para no tempo, dá uns 20 chutes no saco do cara e depois volta.
Muito bom. É muito bom, cara.
Esse poder seria muito interessante, né, mano? Parar, monstrão, faz o que tu quiser, aí volta normal pra vida, mano.
Aí os vizinhos, eram os O'Doyle lá, que ele tem um cachorro automático lá, um cachorro de robô. Aí o Michael Newman passa em cima do cachorro.
O cachorro fica comendo a perna de todo mundo. Ai, me lembrou a
Júlia.
Sim.
Esse filme é muito bom. Um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Ele é um dos que eu mais assisti também. Eu assisti mais de umas 10 vezes esse filme.
Passava na Globo de 3 em 3 vezes.
E esse é um dos filmes que eu vejo mais dublado do que legendado, porque acho que é mais emblemático.
Sim,
esse sim.
Mas finalizei minha lista, acho que bem.
A responsabilidade de fechar esse podcast cai em meu colo.
Sim.
Por favor, por favor.
Para minha última escolha. Caraca, confesso que essa última escolha estava meio aberta até hoje. Foi o que eu mais tive que pensar. Mas eu achei justo colocar este personagem, que eu espero que vocês gostem dele tanto quanto eu gosto. Eu acho que, na verdade, é uma blasfêmia você não gostar desse personagem. Que é o burro do Shrek.
Ah, vai tomar no cu, tu mandou bem pra caralho. Mandou bem pra caralho.
Mano, burro é foda, velho.
Ele é o cara mais engraçado da história do cinema, moleque. Ele, mano, é foda, o burro, mano, do Shrek me casou com um dragão, velho. Como é que tu me explica isso?
Teve filho! Teve filho,
ele teve
mano.
Filho com um dragão!
Exato, o problema não é casar com um dragão. O problema é fecundar um dragão. Como que esse filho da puta fecundou um dragão, brother?
Caralho, assisti muita aula do professor Jubilu e falou, se tá foda, fazendo... tá errado essa porra. Mano, burro fecunda dragão e o caralho.
Moleque. O burro, ele apanha em todo o filme do Shrek, vamos ser claro aqui. Mas ele é tipo, ele apanha com uma felicidade foda. Porque tipo, no primeiro filme lá, que a mulher vai vender ele em troca de uns trocados. Eu falei assim, pô, moleque, eu só apanho, eu não faço nada, mas eu consigo falar. Se você que me quiser,
eu só apanho.
Mano, aí a mulher que tá vendo ele, pega essa porra, tira essa merda do meu lado, eu quero saber. E o burro lá, mano, pô, você é mó da hora aí, mano. Vamos dar volta pra casa, fazer uns churras aí, você, um bagulho assim, mano. Pô, tamo junto aqui nessa aí. Cara, tu vai me vender mesmo? Caralho, moleque. Mano, o burro.
Ele é da hora. E ele tem um pingo de Woody também. Ele é muito leal ali ao Shrek.
Ele é leal,
tá
leal pra caralho.
Exatamente isso, mano. O burro é o companheiro perfeito pro Shrek.
Ele vira um alazão. Lembra que ele vira um alazão depois?
Não, não.
É verdade. Sabe o que eu relacionei aqui? Que eu acho que o personagem mate do Carlos foi inspirado no burro. Com certeza.
Putz, mas é uma brisa meio...
Eu acho... É papel de meio burrão, assim, sabe? Que...
Engraçadolas.
É. Eu acho que é parecido.
Ah, mas o Mate é o Mate. O burro, o Mate merecia muito um lugar nessa lista também.
O Mate é um ótimo personagem também. É um ótimo personagem.
O foda do Mate é que no Carros 2 ele ganha um protagonismo maior. Eu acho que ele perde um pouco da graça. Mas no primeiro, ele é, tipo, absurdo de engraçado.
Não, aqui no 2, eu concordo, mano. Eu acho que o Carlos, ele. A sequência do Carlos foi. Eu adoro o Carlos também, mas a sequência perdeu um pouquinho a linha, mas voltou depois. Mas no 2 mostra que ele é humildão, porra. O Mate é humilde pra caralho, ele fica feliz com aquela porra lá. Ele. O sonho dele era pegar um helicóptero no 1, lembra que ele fala que.
Uhum.
O McQueen fala pra ele andar de helicóptero, e no 2 ele tá andando, tipo, e ele fica felizão, ele não tem nada de ganância, assim, tá ligado? Então é da hora a índole do Mate. Mas completa teu raciocínio.
Mano, eu acho que não tem mais o que falar, mano. O Léo fechou muito bem a lista com o burro do Shrek, cara.
Muito, muito.
Muito obrigado.
O burro é bom, mano.
Muito obrigado. Eu falei que não ia ter nome ruim. Mas,
caraca.
Nossa, a nossa lista tava caprichada. Eu gostei da lista de vocês também.
Fazer aquele remake só então, só pra gente elencar todos.
Por favor. A minha lista ficou com Forrest Gump, Oscar Schindler, Coringa, Larry Daly de Uma Noite no Museu e o meu roubo, que foi Pantera Negra / Killmonger.
A minha lista ficou com Coringa, Hermione, Homem de Ferro / Tony Stark, Forrest Gump e Burro do Shrek.
E a minha foi o Coach Carter, a Katherine Johnson, o Woody, o August Puman / Luiz Amperini, mais August Puman, e Janko Schmidt / Michael fucking Newman.
Caraca. É que eu acho que foram ótimas listas. Ótimas listas.
Eu gostei também.
Fiquei com vontade de ver os filmes, os que eu não vi, e de ver os que eu vi tudo de novo.
Exato.
Uhum.
Exato, exato. Bom, e se você ouviu até aqui o Salve, primeiramente, muito obrigado por ter ouvido. E se você quiser mandar pra gente o seu top 5 de personagens, se você quiser falar que você concorda com a gente, você discorda com a gente, você quer reclamar de algum personagem, manda aqui pra gente um e-mail, que vai estar aqui na descrição, é o salvepodcasts.com.br/gmail.com. E também segue lá a gente no Instagram, que é o salve.podcasts. Afa, muito obrigado por ter vindo ao Salve. Muito obrigado pela sua lista. E, por favor, se despeça do público, se despeça do pessoal.
É, mais uma vez aí, uma honra falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu também gostei demais aí da lista. Eu vou ver todos esses filmes aí quando tiver tempo, que tempo acho que tá faltando pra nós, né? Mas quando tiver esse tempinho, acho que a gente pode ver junto até. Fazer uma maratona aí de filmes do top 5, acho que seria essencial.
Uma
aí pra...
Pô, se vê Uma Noite de Clique e Shrek 1,
puta,
eu apaixono, tá?
Nossa,
é sacanagem, é sacanagem. E aí, exatamente, um dia de descontração, né, descontraído, e aí outro dia só Extraordinário, Forrest Gump, só pra gente chororô, tá ligado? Aí virar outra vibe.
Nossa, eu queria ser o Tony Stark pra alugar uma sala de cinema pra gente fazer isso. pra ter uma minha própria sala de cinema, né?
É, o Tony Stark vai alugar uma sala de cinema, porra.
Vai alugar o caralho, meu irmão.
Ele constrói o cinema, moleque.
Tu vê o Tony Stark chegando no Cinemark com papo comprar? Eu quero comprar a sala toda.
Eu quero comprar o Cinemark. O Cinemark. Mas o Cinemark de Santos? Não, o Cinemark, a empresa Cinemark. Eu quero tudo. Tudo, tudo, tudo pra
mim. Ah. Se não,
tá. Tá
ligado? É verdade.
Tá ligado, né?
Puta, tu fez o barulho da engenhoca certinho, Rafa. Obrigado de novo pela sua participação. Obrigado a você que escutou o Salve. Estaremos aí de volta semana que vem. Já estivemos na semana passada, em todas as outras que passaram. Então, se você não escutou um episódio, o que é muito provável... Escute, essa é minha dica. Obrigado pela sua audiência. Um beijo, valeu e tchau.